Tem quórum? Tem. Boa noite, pessoal. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a sessão. Inicialmente, eu solicito que o suplente de vereador, senhor... Pedimos desculpas, mas foi alterada a ordem aqui da pauta. Nós estamos com a sessão aberta, mas então vamos, antes da posse do vereador, fazer a leitura da ata da sessão anterior. O senhor secretário, então, fará a leitura da ata.
Ata de número 38 de 2021. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2021, com início às 16 horas e 5 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juiz, havendo coro, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Bruna Gubiani e coletivo César Busnello, Cleuton Rolim, Ricardo Adame da Rosa, Josias Pinheiro, marido Crombaulo, Matheus Pompeu, Maurício Micael, São Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal e Valdenei dos Santos, o presidente vereador Jorge Amaral Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse na leitura da ata de número 37 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 4 de outubro de 2021, após a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos para receber os representantes do SSPMI, APMI, Sintep e Simpro, a fim de prestar homenagem às entidades, momento em que todos os vereadores presentes foram convidados para acompanhá-los ao plenário. Após o secretário procedeu à leitura do ofício convite, na sequência a palavra foi concedida ao vereador César Busnello em explanação acerca da proposição. O presidente então transferiu a palavra aos convidados, em seguida o presidente passou a palavra aos vereadores Ubiratã Hertal, Bruna Gubiani e Paulo Braga. Na sequência o presidente solicitou ao secretário que procedesse na leitura das placas de homenagem após foram convidados todos os vereadores para que entregassem as placas aos convidados. Encerrando o ato, o presidente agradeceu a presença dos convidados e convidou seus pares para acompanhá-los à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o secretário leu as correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal, informando o recebimento de recursos. O presidente, então, passou a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Hélio Kinalski e Alexandre Romero Gonçalves. Também um voto congratulatório ao senhor Rafael Assis Bless, coordenador da Sala do Empreendedor de Juí, pelo recebimento do certificado diamante oferecido pela Fundação Nacional de Qualidade e o SEBRAE RS, durante o 4º Seminário Estadual Brasil Mais Simples, ocorrido no dia 6 de outubro, na 30ª Mercopar, após foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Adalberto Noronha, que requer licença para tratar de interesses particulares por 31 dias, a contar do dia 15 de outubro de 2021. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o veto parcial do processo de número 2084 de 2021, veto parcial aos parágrafos 5º e 6º do artigo 2º do projeto de lei que cria o programa uniforme escolar e dá outras providências. Conforme resolução de número 8.426 de 2021, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça, redação final, favorável pelo acatamento do veto, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação. O presidente, então, convidou os vereadores Marildo Crombaulo e Maurício Micaelsen para realizar a conferência da urna. Em sequência, o servidor Ricardo Duarte foi convocado para distribuir as cédulas de votação aos parlamentares presentes. Após o presidente procedeu na chamada nominal dos vereadores para depositarem o voto na urna. Assim feito, foi convidado a vereadora Bruna Gubiani e o vereador Maurício Micaelsen para realizar o escrutismo dos votos. Por fim, o presidente declarou acatado o veto parcial por 12 votos pelo acatamento, 2 votos pela rejeição e 1 ausência na votação. Após foi remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os seguintes projetos de lei de origem do Poder Executivo, mensagem número 75 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021, no valor de R$ 28.571. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão da ação no anexo 1º e administrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, mensagem de número 76 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021, no valor de R$ 95.200. Autoriza a inclusão no anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão no nosso anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Mensagem de número 77 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021, no valor de R$ 173.000. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão nos anexos 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, mensagem número 78 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021 no valor de R$ 60.000. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão na ação no anexo 1º demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, e mensagem de número 79 de 2021, que autoriza o Poder Executivo contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. De origem do Poder Legislativo, as seguintes projetos de lei de autoria do vereador César Busnello, que institui política municipal de prevenção à evasão escolar no município de Juí, e de autoria do vereador Matheus Pompeu, que institui o conteúdo sobre a cultura tradicionalista nas aulas ministradas nas escolas públicas da rede municipal de ensino do município de Juí e da outras providências. Nesse momento, as matérias de proposição do vereador Adalberto Noronha foram retiradas em razão de sua ausência no procedimento dos trabalhos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 1898/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a Instituição Comunitária de Crédito Central, Imembui Microfinanças e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, sem conversa e manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por 12 votos, considerando a ausência da vereadora Alexandra Lenz e do vereador Adalberto Noronha durante a votação. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 2085, que autoriza o Poder Executivo Municipal ceder servidores efetivos da administração direta para o Instituto Geral de Perícias, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Com pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por 12 votos, considerando as ausências da vereadora Alexandra Lenz e do vereador Adalberto Noronha durante a votação. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de lei, processo de número 2086, de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Ijuí para o exercício 2021, no valor de R$ 220.000. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de setembro de 2017. Autoriza a inclusão nos anexos 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com pareceres das comissões de Finanças e Orçamento, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 13 votos, considerando a ausência do vereador Adalberto Noronha durante a votação. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 2087, de 2021, que autoriza a contratação por tempo determinado de necessidade temporária de professor de ciências por excepcional interesse público e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. conformidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo de número 2089-2021, que concede título de cidadão benemérito de Ijuí com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores César Busnello, Bruna Gubiani Coletivo, Valdenei dos Santos, Rodrigo Noronha e Ubiratã et al. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis, um voto contrário da vereadora Bruna Gubiani Coletivo e da ausência do vereador Adalberto Noronha. Após ser colocado em discussão, o projeto de lei de processo número 2090, que autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos para o projeto Cultura denominado Fenadir Virtual, 35ª edição de 2021, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, manifestaram-se os vereadores Cleuto Rolim e Bruna Gubiani Coletivo. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Considerando uma ausência na sequência, o vereador César Busnello manifestou-se no espaço de comunicação de liderança após foram colocados em discussão os requerimentos constante na pauta de autoria da vereadora Bruna Gubiani Coletivo, requer envio ao ofício do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP, solicitando as seguintes informações a serem encaminhadas no prazo de 10 dias úteis. Quantos usuários do IP há em Juiz, sendo eles do IP Saúde e IP Previdência? Quantos atendimentos são prestados aos usuários do IP mensalmente em Juiz? De autoria do vereador César Busnello, requer envio de convite ao grupo de pesquisa de projeto de extensão da Unijuí, prematuros, prevenção, apoio e cuidado, sobre a coordenação da professora Amanda para uma das sessões da Câmara, com o objetivo de apresentar fala sobre o projeto aos vereadores e também à comunidade local. Requer licença para tratar de interesses particulares por 31 dias, a contar do dia 26 de outubro de 2021. De autoria do vereador vereador Jorge Amaral, requer envio ofício ao presidente da UET, senhor Nelson Casarim, ao produtor cultural da FENADI, senhor Francisco Roloff, e ao primeiro presidente da FENADI, professor Adelar Baggio, para participar de sessão plenária ordinária no dia 20 de outubro, a fim de realizar explanação sobre as ações realizadas pela FENADI virtual, sem que houvesse outras manifestações pela matéria, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Considerando uma ausência, em seguida foram despachados favoravelmente os pedidos de informação ante projeto de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou aos espaços de pequeno e grande expediente. Manifestou-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Marildo Crombaule, José Ricardo Adame e Josias Pinheiro. Manifestou no espaço de grande expediente os vereadores Marildo Crombaule e Cleuto Rolim. Em comunicação de liderança, manifestou os vereadores Ricardo Adame, Cleuto Rolim e Ubiratã et al. Nada mais havendo a ser tratado, o vice-presidente deu por encerrados os trabalhos às 19 horas e 51 minutos, do que para constar lavou-se a presente ata, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 38/2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 38 por unanimidade de votos. Então agora eu solicito que o suplente de vereador, senhor Ubirajara Machado Teixeira, proceda à entrega do seu diploma e da sua declaração de bens. Eu solicito que o suplente permaneça em pé, com a mão direita estendida, enquanto procederei à leitura do compromisso regimental. É um castigo. Invocando a proteção de Deus, pode repetir? Prometo cumprir a lei orgânica do município de Juí. Defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Assim prometo. Declaro empossado o vereador Ubirajara Machado Teixeira. Senhor secretário, fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício de número 3.978 de 2021, Caixa Econômica Federal, assunto, contrato de repasse celebrado entre o município de Juí e Caixa Econômica Federal. Em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei de número 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse, que tem por finalidade pavimentação das vias públicas urbanas do município de Juí, Rio Grande do Sul, 2. O valor repassado é de R$ 238.856,00. Tendo o município de Juí seu comprometimento a apontar a título de contrapartida a quantia de R$ 11.144,00. Terceiro, o prazo de vigência do contrato repasse é 31/13/2023. Quarto, quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido pode ser obtido em qualquer tempo junto à gerência do Executivo Municipal de Passo Fundo, RS. Eládia Maria Osmeri Borba, gerente da filial. Ministério de Desenvolvimento Regional, Secretaria Executiva, Secretaria de Coordenação Estrutural e Gestão Cooperativa, Diretoria de Orçamento e Finanças, ofício de número 30 de 2021. Assunto: liberação de recurso financeiro. Senhor Presidente, em cumprimento do artigo 1º da Lei de número 9.452, de 1997, comunico a Vossa Excelência a liberação de recurso a esse município por intermédio da ordem bancária, por crédito na conta corrente, agência 0371, do Banco do Brasil, no valor de R$ 217.117,65, destinado à execução do projeto pactuado conforme o processo. Fabrício Moura Moreira, diretor de Orçamentos e Finanças. Ofício de número 293 de 2021. Em atendimento à deliberação do plenário legislativo que aprovou em sessão plenária no dia 23 de agosto, no fluente proposição da autoria da vereadora Bruna Gubiani Coletivo, PCdoB, convidado a Vossa Senhoria para participar. Tá certo? Pode continuar.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar e votos congratulatórios.
Autor, Poder Legislativo, todas as bancadas. Os signatários vereadores, integrantes de todas as bancadas do Poder Legislativo, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Marlon de Andrade Torres. Voto de pesar, todas as bancadas. O Poder Legislativo requer nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Vanderlei Bombardieri. Autor, César Busnello, bancada PSB, voto de pesar. Signatório, vereador, integrante da bancada do PSB, requer nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa, voto de pesar pelo falecimento da senhora Leide Cossetim Estoqueiro. Autor, Paulo Braga, bancada PDT, signatório, vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais A consignação nos anais dessa casa, eu voto de passear pelo senhor Celeste Roberto Gomes Pinheiro. Voto congratulatório, todas as bancadas. O poder legislativo e juense representado por todas as bancadas requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, voto congratulatório à Unimed pelos 50 anos de atividade. Autor, Paulo Braga, bancada PDT. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa do voto congratulatório à Escola Municipal de Ensino Fundamental 15 de novembro pelos 98 anos de fundação. O signatório, vereador integrante da bancada do PL, requer Ubiratã Machado Hertal, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa ao voto congratulatório ao Esporte Clube Gaúcho pelos 78 anos de existência, transcorrido no dia 18 de outubro.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. Mensagem número 080 de 2021, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 160 de 2021, encaminho anexo à mensagem de número 80 de 2021, que altera dispositivo que menciona a lei complementar de número 6.742 de 31 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e da outras providências, e da Lei Complementar de número 7.044, de 18 de março de 2021, que institui o Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos Tributários e de outros tributários e não tributários. Andrei Cossetin, X Musk, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 081, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 161 de 2021, mensagem de número 81 de 2021, institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Juí, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência que trata no artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão do plano de beneficiários da previdência complementar e da outras providências. Andrei Cossetin, X Musk, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 082.
Ofício de número 162 de 2021, mensagem de número 82 de 2021, acresce, altera, rearticula os dispositivos que menciona da Lei Complementar de número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Juí. Andrei Cossetin, prefeito.
Baixas comissões. Processo 2161.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 73 de 2021, processo de número 2161 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Cleuto Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, em relação aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direitos financeiros para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. O projeto em questão faz também a necessária inclusão nas ações correspondentes do Plano Plurianual 2018-2021, da Lei de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentos expostos acima ao debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 15 de outubro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente e relator, Ubiratã Ertal Machado, vereador, Paulo Braga, vereador, Beto Noronha, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador Bira Teixeira.
Senhor presidente, em primeiro lugar, destacar a honra de poder estar aqui nesse plenário, juntamente com Vossa Excelência, demais vereadores, e um registro especial às vereadoras, senhora Alexandra, senhora Bruna, do Coletivo das Gurias, a Tarsila, enfim, a Luciana, que também está aqui adentrando ao plenário. Eu pedi a palavra para me manifestar em relação a esse projeto de lei, embora bastante simples. Ele trata de um assunto que, para mim, ele é muito caro, que diz respeito aos aspectos da agricultura familiar. Todos nós sabemos que a agricultura familiar ela tem um papel fundamental e estratégico no desenvolvimento das comunidades. A agricultura familiar, ela decididamente ela coloca pão na mesa, ela coloca o alimento na mesa da grande maioria dos brasileiros. E muitas vezes a agricultura familiar, ela deixa de ser olhada com aquele olhar que deveria ser, porque trata-se da parte mais vulnerável do setor agrícola do nosso país, os pequenos, aqueles que muitas vezes levantam muito cedo para tirar leite, para fazer a lida da roça, da lavoura, Cleuton, para poder fazer aquelas funções para fazer a feira, Alexandre, para o alimento chegar ali na feira, lá na Nato Agro, aqui na Profeira, lá na feira do Ginasião, para abastecer os nossos supermercados, para abastecer os nossos hotéis, para abastecer a nossa merenda escolar. Então, nós estamos diante de um setor estratégico. E quando chega um projeto de lei destes ao Legislativo, me parece que não pode faltar uma voz desse plenário, do conjunto dos vereadores, relacionada à importância desse segmento. Eu tive o capricho de verificar do que se tratava o destino do recurso, porque, a princípio, aqui é uma abertura de um crédito especial que é apenas uma regularização orçamentária de uma sobra de recursos que temos para dar em contrapartida a um outro projeto. Tive o cuidado de buscar o plano de trabalho e percebi que esse projeto ele está destinado, senhor presidente, para realização de uma micro queijaria no município de Juí. Micro queijaria, aonde os equipamentos que serão adquiridos com esse projeto, eles irão beneficiar diretamente família do setor leiteiro para produzir queijos. E nós estamos falando aqui da microprodução, porque nós estamos falando aqui de uma capacidade de industrialização, de processamento, de 300 litros de leite apenas dia. Estamos falando aqui da produção de 30 quilos de queijo dia. Estamos falando aqui de alguém, de uma, duas famílias que serão beneficiadas, três, que tem lá no total 10, 15, talvez 20 vacas de leite, conforme a produção de cada uma delas. Por isso que eu queria aqui sublinhar a importância desse projeto vindo do Executivo, conversei com os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e lá vi a envergadura desse projeto, que juntamente, presidente, com o conjunto de detalhamentos que tem na justificativa das agroindústrias que tem formada já nos últimos anos, nós temos hoje mais 5 agroindústrias, vereador Josias, que estão em desenvolvimento, estão em processo de análise dentro da secretaria. E é dever desta casa, do conjunto de vereadores, não simplesmente aprovar o projeto, mas dar importância ao tema. Dar importância ao tema. Porque não só dos grandes se faz a economia, dos pequenos se faz a economia. Dos pequenos agricultores que têm 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, que têm 5 vacas, 10 vacas, que têm uma plantação de hortigranjeiros, esses também fazem a diferença, e muito no nosso Brasil. Então, eu queria aqui sublinhar a importância, dar os parabéns para a Secretaria de Desenvolvimento Rural pelo desenvolvimento desse projeto em conjunto com a Imater, e que matérias como estas sempre são bem-vindas ao conjunto do Poder Legislativo, especialmente porque esses queijos, provavelmente, Birertal, irão parar na nossa merenda escolar, logo ali na frente, enriquecendo o cardápio das nossas crianças. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani.
Primeiramente, boa noite a todos os colegas aqui presentes, o nosso novo colega aqui na casa, vereador Bira Teixeira, um prazer tê-lo aqui conosco nos próximos dias. Senhor presidente, acho que é de suma importância, como disse o vereador que nos antecedeu aqui, para além de aprovar, a gente precisa valorizar, sim, esse tipo de crédito. Parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente dessa parceria com a Emater. São desse tipo de parcerias que a gente precisa que o poder público fixe cada vez mais. Dentro das famílias associadas nesse plano de agroindústrias aqui no município, são mais de 150, tendo uma média, Rodrigo Noronha, de 2 a 3 famílias por agroindústria. E aí que a gente precisa salientar, principalmente, a agricultura familiar, que gera o desenvolvimento rural e a geração de renda dentro do município. É essa renda que vai fomentar o comércio, essas agroindústrias que vão fornecer alimento para todos os setores do nosso município, para além das escolas, para os hospitais, para todos os setores do nosso município. Então, é nesse sentido que nós, do Coletivos, vamos votar favorável a esse crédito, a essa renda que seja destinada para essa agroindústria, né? A gente sabe que cada vez mais a bacia leiteira vem sofrendo, então movimentos como esse, que fortalecem para além da pequena indústria, sim, a agricultura familiar, são muito bem-vindos nessa casa e sempre vão ter, através do Coletivo das Gurias, uma voz de apoio e bastante votação no sentido de apoiar e construir juntamente cada vez mais essa alimentação saudável e esse fomento de renda que a gente precisa no nosso município. Seria isso.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 2162. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 74 de 2021, processo de número 2162 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Cleuto Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso sexto do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende aos dispositivos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1974, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. O projeto em questão faz também a necessária inclusão nas ações correspondentes do Plano Plurianual 2018-2021, da Lei de número 6.584, de 7 de novembro de 2021, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Considerando os fundamentos legais, financeiros e os orçamentos expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 15 de outubro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente e relator, Adalberto Noronha, vereador, Ubiratã Irtal, vereador, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador Bira Teixeira.
Senhor presidente, novamente cumprimento os integrantes da mesa, também o nosso secretário Paulo Braga. Um cumprimento especial também aos que estão nos assistindo aqui pelas redes sociais, pela transmissão, e também aqui pessoalmente a todos os colegas. É o professor Renato lá. O professor Renato foi o meu melhor professor de matemática que eu tive, né? O professor Renato, bom, depois eu vou falar mais à frente, mas eu queria falar aqui do projeto, depois eu tenho uma passagem bonita para falar do professor Renato, que eu quero compartilhar com os demais. Esse projeto que vem à casa, desse projeto de lei, que novamente é uma organização orçamentária de um crédito adicional, é um tema, o dinheiro, o recurso, é para a questão dos resíduos de grandes volumes. Principalmente agora que nós tivemos, senhor presidente, as chuvas, o vendaval que atingiu a nossa cidade, muitos entulhos por várias regiões da cidade se formaram. Restos de telhas, enfim, que foram espalhados pela cidade. Mas, além disso, nós também temos muito lixo clandestino. Infelizmente, é natural nós andarmos pela nossa cidade, pelo entorno da cidade, vereador Alexandre, encontrar sofá velho, lixo, entulhos, em diferentes cantos da nossa cidade. Esse recurso que está sendo aprovado aqui é justamente para atacar esse problema, vereador Pompeu, mas atacar de forma emergencial. E esse debate de nós termos, Pipa, um local para destinarmos este tipo de lixo é uma discussão que vem de muito longe. Lembro que, quando ainda estava vice-prefeito da cidade, esse debate já acontecia. Infelizmente, ao longo dos anos, isso não evoluiu, papai, não evoluiu. Simplesmente, nós ainda não temos um local para destinar os grandes resíduos. Não temos um local na cidade para depositar os grandes resíduos. Sabe o que vai acontecer? O município vai investir esse recurso agora de forma emergencial para fazer a limpeza dos entulhos. Ano que vem, ou antes disso, vai estar chegando provavelmente aqui à casa novamente pedido de recurso para nós fazer uma nova limpeza, uma nova limpeza, uma nova limpeza. A limpeza, ela precisa ser feita, porque ela está aí, está premente, é só andar pela cidade que se percebe. Por isso a importância do projeto.
Mas nós precisamos chamar atenção, Pipa, ao vereador, ao prefeito Andrei, que ele possa ter a oportunidade, com a Secretaria do Meio Ambiente, com os técnicos que temos lá, com o apoio dos vereadores, de nós enfrentarmos esse problema dos resíduos que são alojados em qualquer canto do perímetro urbano ou do interior. Nós precisamos decididamente, derradeiramente, enfrentar esse problema. O vereador Birertal foi nosso secretário de Desenvolvimento Urbano e conhece bem o assunto. Então, passa uma gestão, a gente não consegue resolver o problema. Passa outra, não consegue. Passa outra, não consegue. Estamos numa nova gestão e a responsabilidade do lixo não é do prefeito. Ela é nossa enquanto sociedade, enquanto cidadão, enquanto vereador. Todos nós somos responsáveis pelo lixo que nós produzimos. Por isso que é importante um projeto destes que de forma emergencial ataca o problema, mas eu quero ver chegar nessa casa um projeto para que nós possamos aprovar, vereadora Bruna, um local para que esse tipo de resíduo possa ser depositado e nós possamos, então, de forma organizada, enquanto sociedade, atacar, Gesiel, esse problema que nós temos cultural em nossa cidade. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, servidores da casa, público que nos assiste, comunidade que está presente aqui no plenário, vereador Bira Teixeira, que hoje assume uma vaga no lugar do vereador Beto Noronha, que está de licença por 31 dias, dizer sim que o prefeito municipal, a atual gestão, está preocupada com os resíduos sólidos e com todo tipo de resíduo da cidade e está enviando a esta casa nos próximos dias, reenviando então o vereador Josias, que já cobrava esse pleito, que nós estamos, que retiramos aqui desta casa, que o Poder Executivo retirou em março, se eu não estou enganado, e que está retornando à casa agora de uma forma diferente, uma legislação talvez melhor adequada, para que possamos ter esse local definido, definitivo, para esse tipo de resíduo. Também dizer que nós, vereadores, todos aqui presentes, aprovamos e tivemos aqui, no último dia 22, se eu não me engano, de agosto, a Gabriela Lacorte, juntamente com a Joyce Oliveira e o secretário Yuri, trabalhando justamente sobre essa questão da contenerização dos resíduos, a questão de que a engenheira química Gabriela Lacorte fez um TCC e nós estamos, então, aproveitando pela a parceria que a Unijuí desenvolve com o município há muito tempo, aproveitando a academia para encontrarmos soluções para os problemas de nossa comunidade. E todos esses vereadores aprovaram, então nós também já estamos iniciando, junto pela Secretaria do Meio Ambiente, uma nova gestão com relação ao resíduo, né? Claro que sabemos que não é fácil, sabemos que nós não temos mais os depósitos de lixos oficiais, os lixões, mas estamos trabalhando para que a sociedade contribua com o poder público no tocante à separação e à destinação adequada do seu resíduo, para que ele não se torne um lixo e que tenha que nós gastamos hoje mais de 6 milhões de reais por ano para mandar esse tipo, todos os tipos de resíduos que ao menos são recolhidos para fora de Juiz, para que, então, ao menos tenhamos aí uma coleta diária do nosso lixo, sem contar que existe essa lacuna para os resíduos tipo sofás, enfim, como o vereador que me antecedeu destacava. Então, é dizer aqui para a comunidade que nos próximos dias está enviando, nós falamos hoje com o prefeito Andrei, nos próximos dias está vindo esse projeto novamente para casa, para que nós possamos analisar e votar, e espero que, assim como esse projeto está sendo aprovado por todos os vereadores, também esse dos resíduos possa ser. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Josias Pinheiro.
Nossos cumprimentos ao senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui nos assiste presencialmente e também de suas casas, residências, lares, enfim, do mundo digital. Realmente, é um assunto que voltamos à tribuna para tratar. Quando assumimos aqui em janeiro, nas primeiras sessões, esse projeto já estava na casa. O destino correto dos resíduos sólidos no município de Ijuí. Mas o executivo, no seu direito, retirou o projeto para fazer um estudo sobre este projeto. Lá no mês de março, então, como diz o líder do governo. Já estamos no mês de outubro, finalizando. Oxalá que venha, Bira, porque as coisas estão vindo muito devagar. Numa morosidade muito lerda. Vai ver que é culpa do governo anterior, essa morosidade. Vai ver que é. Assim como os projetos de calçamento no interior que não andaram. Assim como a solução da área do complexo do SESI, que ainda não andou. O pessoal do São Luís está lá no aguardo. Assim como tantas outras. A própria reunião do CODEME, do Conselho de Desenvolvimento do município de Ijuí, que concede áreas a algumas empresas que têm o interesse de implantar aqui no município de Ijuí. O CODEME aprovou a cessão de áreas. São 4, 5 empresas que estão aguardando uma definição do executivo. Ou elas vêm ou não vêm para o legislativo. Vêm para a nossa apreciação ou não vêm. Precisamos ter posições mais concretas por parte do executivo. Mas, ouvindo a fala do nosso líder de governo, então, o dia está chegando, pelo menos os resíduos sólidos. Tem empresa que está pronta para investir. Pode ser uma, pode ser duas, três empresas que estão vindo para Ijuí para investir nesta área. Mas precisamos de algumas ações por parte do executivo. Torçamos que ainda neste ano a gente tenha novidade. Seria isso.
Está com a palavra a vereadora Bruna Gubieri.
Boa noite a todos. Então, retorno a essa tribuna para fazer alguns apontamentos sobre esse projeto. Bom poder ouvir de ti, líder de governo, Birertal, que vai retornar essa casa, o projeto que já discutimos, não é mesmo, vereador Josias? Há meses, inclusive, já havíamos trazido técnicos, empresas que teriam interesse em fazer esse serviço aqui no município. Gostaria de iniciar traçando um paralelo entre o que é o lixo orgânico, o seco do dia a dia, que é o qual a gente já tem a destinação, por mais que em alguns momentos não é adequada, mas tem uma destinação e é sobre essa que o governo apresentou uma proposta de containerização, mas ainda temos que discutir o problema do resíduo sólido que está nos lixões a céu aberto, principalmente nas laterais das vias. É comum você dar uma volta nos bairros e você percebe. Esse é um montoeiro de eletrodomésticos, sofás, restos de próprios móveis, resíduos de material da construção civil, que também já teve projeto aqui nessa casa, onde já iniciávamos os estudos e de novo foi retirado pelo Poder Executivo. Esperamos, então, que através dessa fala do líder de governo enviem para essa casa todos esses projetos, Bira. É urgente que a gente fale de gestão ambiental, compartilhada, como diz o próprio Conselho Nacional de Saneamento Básico, que prevê a gestão compartilhada e nesse movimento coloca a gestão dos resíduos do município de Juí junto, e assim que se faz esse crédito adicional, a necessidade dele, por causa da gestão compartilhada. Então, a gente pede que sim, prefeito, por favor, bancada governista, enviem para cá não só o projeto de vocês da contabilização, mas também o projeto dos problemas dos resíduos sólidos. Já teve várias indicações de vários vereadores aqui, já teve anteprojeto nosso das gurias também encaminhado. Precisamos também falar dessa questão que é o resíduo sólido nos lixões clandestinos aqui do nosso município. Existem hoje várias tecnologias em que a gente pode transformar, Zalmir, todo esse lixo em energia, a gente pode transformar ele em renda, a gente pode dar um destino adequado para ele, além do saneamento básico, que também é afetado e que também está em discussão aqui dentro dessa casa. Seria isso. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Primeiramente, meu boa tarde, presidente Jorge Amaral, ao público que nos assiste, o pessoal da mídia, Zalmir, que faz a transmissão da sessão ordinária, aos colegas, vereadores, e hoje vou dizer a colega vereadora Alexandra, Bruna e coletivo. Meu voto vai ser sim, porque se fala, por mais que é uma questão paliativa, emergencial, que vai tratar apenas da imagem, vai melhorar a imagem da nossa cidade, dos arrebaldes da nossa cidade, em relação ao descarte em lugares não legais, digamos assim, não adequados. Eu quero falar que, há um tempo atrás, esse vereador aqui apresentou um projeto, o Dia da Cidadania. E eu quero agradecer ao Poder Executivo por tornar a lei, foi sancionado. Então, esse vereador agradece e já fez história. E esse dia, 19 de outubro, que coincide com o dia do município, é para discutir essas questões do lixo. E não é culpa, Pipa, Birertal, de um governo apenas, de um prefeito, de um governador, de um presidente. Isso é a forma desordenada do ser humano em ocupar certos locais, de não planejar, de não se organizar, organizar uma família, se organizar na vida, durante todo o processo da vida. E esse momento que se vive com esses descartes irregulares, não só na cidade de Juí, mas a nível nacional, são consequências de tudo isso que eu falei. O ser humano não se tocou ainda da importância da sua casa, que é o planeta Terra, o planeta azul. O ser humano está deixando e vai deixar inabitável para as futuras gerações, se não se conscientizar. Pode, não venho aqui defender governo nenhum, mas eu venho aqui que já se começou. Por mais que seja apenas uma maquiagem, mas é de fundamental importância. E temos que começar não só a aprovar projetos, aprovar leis, tem que começar a sair do papel, colocar em prática, simplificar o processo, não enfeitar, complicar, burocratizar, temos que desburocratizar. É esse o processo. Dar importância para o que realmente importa. E hoje as gurias vão homenagear aqui a doutora Marielle Zardim. Valorizar a vida. Olhar com um olhar diferenciado pela vida. Passemos por um processo de pandemia, aonde o ser humano não aprendeu ainda. Mas eu espero que aprenda. Então, vamos colocar em prática. E já se deu um pontapé inicial. Espero que o Andrei, você tinha, que nem eu sempre falo aqui, não é meu prefeito. Eu espero que faça um bom mandato e que coloque a cidade de Juiz cada vez mais próximo do primeiro lugar. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Busnello.
Quero saudar os vereadores, vereadora Alexandra Lenz, vereadora Bruna e coletivo. Saudar de modo especial meu caro amigo Renato, professor, demais professores que aqui se encontram, a homenageada desta noite, assessores, população, nossos internautas que estão nos acompanhando via os canais de comunicação aqui da Câmara, senhores vereadores, quero saudar também o vereador Bira, que está chegando nessa primeira sessão, que trata duas questões extremamente importantes, que é uma delas é a questão da agricultura familiar. Inclusive, nesta casa, semana retrasada, fizemos um projeto de lei, um projeto de lei, na verdade, que está para sanção do Executivo, para aprovar, que foi aprovado aqui de forma unânime, a Semana Municipal da Agricultura Familiar, do plantio de hortaliças orgânicas, enfim, nós aqui na Câmara de Vereadores nunca nos furtamos de tratar bem, de valorizar principalmente este vereador, até porque nosso partido, uma das bandeiras é a defesa da agricultura familiar e sabemos a importância dela para o país e para o mundo. Mas o que me traz à tribuna é essa questão do lixo. Essa questão do lixo aqui, ela é aqui na nossa cidade, né? Porque o lixo é uma questão mundial, o problema do lixo é mundial, ele é complexo, e nós não vamos terminar com esse problema aqui na nossa cidade de Juiz. Mas nós temos que amenizar o problema. Nós recebemos lixo, e eu falava em outra manifestação há tempos atrás, que vem de outros países via contêineres, via navio, aqui quando vê desembarca lixo aqui. Então, o lixo é uma questão mundial, mas nós temos que cuidar da nossa casa. E esse debate da questão de achar um lugar, um espaço, Josias, que você apresentava esse projeto, um espaço decente para os resíduos sólidos aqui em Juiz, pelo amor de Deus, já. Passou o governo PDT, 20 anos, PT junto, 8 anos, PP, 4 anos. E eu não estou aqui querendo achar culpados, mas pelo amor de Deus, foram 30 anos e agora vamos ter que achar um espaço decente para o lixo? É claro que tem que achar. Isso urge. Isso é para ontem. Sabe, durante toda essa época, eu vou fazer o quarto mandato nesta casa e os debates. Agenda 21, cara. Agenda 21. Todo mês, o sábado, tem políticas públicas destinadas ao meio ambiente, mas parece que os gestores são surdos. Não houve, ou não tem vontade política, interesse de fazer e criar em Juiz um espaço para os resíduos sólidos. E esse não vai solucionar o problema, criar só o espaço. Isso não vai solucionar o problema. Nós temos que fazer política de consciência para a população, diuturnamente, consciência para o Busnello, para a Alexandra, para o vizinho, para o parente, para o irmão, para o pai,
fazer essa tal da reciclagem do lixo e saber o destino correto do lixo. Não pode se curvar. O executivo não é o responsável por isso? Até um ponto não é, mas deve ser o indutor, o puxador desse sistema da questão da melhoria do meio ambiente e da questão do lixo aqui em Juiz. O poder público tem que ser aquele órgão que vai à frente tomar as iniciativas. Ah, mas tu anda pelos quatro cantos da cidade de Juiz, seja quem for, anda por aí, isso está... Há 20 anos atrás era o mesmo problema e continua o mesmo problema. Esses objetos, sofás, vasos, enfim, móveis jogados nos quatro cantos da cidade. Isso é um trabalho diuturno da comunidade, com a universidade, com a Unijuí, com as escolas, com o executivo tomando a frente desse processo. Senão, nós não vamos solucionar o problema, ou amenizar, solucionar não vai ser solucionado, amenizar o problema aqui em Juiz. Você vai, hoje em dia, numa manifestação passada, meu caro Cleuto Rolim, no estado de Santa Catarina, nas cidades vizinhas do nosso estado, já tem uma política de meio ambiente e do lixo bem diferente que aqui. Em Juiz não tem nem lixeiras nós temos na cidade, públicas. Que poder público é esse? Que gestor é esse? Não estou falando só desse gestor aqui. Dos anteriores, lixeiras decentes. Nós não temos isso. Como é que nós vamos exigir da população se o poder público não faz a sua parte, meu caro? O poder público não faz a sua parte. E quando compram lixeiras, adquirem, é vergonhoso, sabe? É vergonhoso. Lixeirinha desse tamanho, amarelinha ali, não pela cor... Desse tamanho que não cabe um papel dentro. Vamos estudar, vamos cuidar do nosso dinheiro, fazer uma coisa decente, duradoura e não paliativa. E eu concordo daí com o vereador Bira. Não adianta vir dinheiro para solucionar o problema de forma paliativa. Nós temos que urgentemente achar um local decente para que as pessoas possam levar esses móveis que estão em desuso, inservíveis, para este local. Senão, não adianta nós vir aqui falar e cobrar da população se o poder público não é o ente que faz puxa esse processo todo da questão do lixo. Então, é indispensável que o poder público se valha dos veículos de comunicação, das escolas, da universidade, dos presidentes de bairro, da sociedade organizada como um todo, para que seja o indutor desse processo e que Juiz possa, daqui a alguns anos, dizer que sim, é uma terra nacional ou das culturas diversificadas. Porque onde tem cultura diversificada, também que tem que ter um tratamento decente e adequado para o lixo. Senão, não adianta esses slogans bonitos, essas marcas bonitas, se nós não cuidamos nem do próprio lixo aqui na nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Paulo Braga.
Boa tarde, presidente, demais da mesa, vereadoras, vereadores, em especial ao Bira Teixeira, que está assumindo hoje, aí por 30 dias. Né, desejo um ótimo mandato para ti. Né. Gostaria de salientar aqui que é uma vergonha tu ter que chegar na casa da pessoa e pedir para que ela... dê destino correto ao lixo. Eu, como agente de vigilância em saúde, trabalhando nas sanitárias aqui do município de Juiz, às vezes chego a ficar envergonhado, mas mais feio fica quando ainda a pessoa quer que tu leve o próprio lixo dela para os locais que tem de descarte aqui no município de Juiz. Nós sabemos aqui tem vários problemas sérios de descartes irregulares, nos quatro cantos de Juiz tem, né? Principalmente nos bairros mais periféricos. Nós temos um parque lindo, que é o Parque da Pedreira, e em volta daquele parque, além dos lixos, grandes queimadas estão fazendo lá. A população falta consciência, mas ao mesmo tempo que falta consciência é o que os outros vereadores falam. Se a Secretaria de Meio Ambiente não ensinar, não ir para as escolas, não ir para as sedes de bairro, não fazer uma grande campanha de conscientização, isso tudo não vai mudar. Vai ser mais um valor que está indo fora por um tempo, né? Mas do jeito que está, não está dando mais. O terrenos baldio, eu não sei por que tantas pessoas compram tantos terrenos aqui, se eles não conseguem nem limpar o próprio terreno que tem. Nós temos um sério problema no nosso município de Juí de grandes pessoas que compram terrenos para valorizar e, lamentavelmente, elas não cuidam esses próprios terrenos que estão para venda, né? Precisa-se ter o quê? Fiscalização. Precisa-se ter o quê? Multa. Precisa-se estar dia a dia falando para aquela pessoa. Nós precisamos que tenha um setor no município que realmente faça essa fiscalização, que realmente, não porque o fulano é empresário, que ciclano tem uma empresa grande e que a gente não possa fazer essa cobrança, mas que seja pontual essa cobrança que a gente precisa fazer. Porque as pessoas, daí aquelas que são as caprichosas, mas que ainda não têm uma consciência, elas limpam o seu terreno, o seu pátio, a sua casa e colocam nesses terrenos baldio. E é um grande acúmulo. E daí, muitas vezes, e agora eu falo para todos os agentes de vigilância e saúde, muitas vezes quem está fazendo esse serviço de limpeza é o agente que vai lá, tem que levar as garrafas para aonde tem um ecoponto, tem que estar denunciando muitas vezes. A secretaria faz um trabalho enorme para isso. Mas não é ele. Ele é para conscientizar através das doenças que vêm desses grandes acúmulos de lixo. E é lamentável porque muitas vezes ainda a gente é quase tirado a pauladas dos espaços, porque as pessoas não gostam que a gente tenha que dizer para elas tomarem vergonha na cara de limpar o seu próprio pátio, sua própria casa, seu próprio terreno, porque isso é um desrespeito com o trabalhador, com o governo que está colocando um profissional trabalhando, fiscalizando, ensinando dia a dia, de segunda a sexta-feira, como tem que ser, e ainda não cumprem o que precisa se ser. Então, é necessário a gente falar essas coisas para que as pessoas entendam que também tem políticas públicas, mas também as pessoas precisam se conscientizar, né? Antigamente, se tinha uma campanha, há muito tempo atrás, num dos mandatos do Valdir, que veio um calendáriozinho e se colocava, e ainda se ensinava o que era lixo orgânico, o que era seco, o que não podia ser colocado nem no seco e nem no orgânico, e ainda tinha todos os pontos onde recolhia pilha, vidro, eletrônicos, né? Então, precisa se voltar novamente essas campanhas para que a nossa cidade, além de ser referência, além de ser a cidade das culturas, seja a cidade dos caprichosos, seja a cidade, uma cidade limpa, uma cidade onde que todas as pessoas aonde caminham não fiquem, além do fumante que fuma e coloca a biduca no chão, aquela criança que pega a bala e o adulto que estão andando de carro, joguem pela janela do seu veículo o lixo que não sabe nem aonde colocar. É lamentável a gente estar tendo que falar isso, mas se tem erros, tem de todas as partes. Mas com certeza, né, Busnello, como tu falaste, o município de Juí tem que fazer a frente. Afinal, ele ganhou uma eleição e ele precisa promover uma política adequada para que a população veja que o município está sendo um exemplo, porque muitas vezes nem nos espaços públicos se tem esse exemplo que precisa se ter. Então, fica aí essa sugestão para o município, porque desse jeito que está, como o Bira falou, daqui 2 meses nós vamos estar pedindo de novo e vai estar cheio. E eu sei pelo condomínio Minha Casa, onde a gente coloca contender já para as pessoas descartar sofás, camas, enfim, o que precisa ser descartado, e todos os dias tem. E as pessoas não entendem que aquele valor, aquele contender tem um valor e continuam sempre depositando incorretamente, muitas vezes, nesses locais.
Está com a palavra o vereador Valdenei Poupai.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras aqui presentes e o pessoal, convidados que nos assistem aí e nas redes sociais. Realmente, o que me traz aqui na tribuna, a questão do lixo. Com certeza precisamos sim de políticas públicas. Precisamos incrementar nas escolas, mas também tem que partir de nossas casas. Porque é fácil o Valdenei vir aqui falar. Será que o Valdenei está fazendo em sua casa separação do lixo? Eu acho que isso é muito importante, com certeza. O nosso secretário Yuri, estivemos conversando com ele, está no PPA, alguns programas para que possam ser desenvolvidos, tanto nas escolas, mas principalmente em nossas casas. Como diz o ditado, a educação vem de berço. E é o que eu sempre digo, se aqui dentro da Câmara nós mesmos, muitas vezes, questões de plástico não descartamos, não estamos usando bastante plástico, quantos anos leva para se decompor? Eu acho que precisamos sim que o executivo faça, execute. E essa questão do lixo vem se arrastando há muitos anos. Não estou aqui também para defender o executivo, porque a gente também cobra, principalmente como vereadores de base. Hoje à tarde tivemos uma reunião, tocamos nesse assunto do lixo e realmente ao redor de nosso município está realmente muito feio, está se tornando uma coisa assim, realmente... Mas precisamos tomar alguma atitude. Precisamos sim. Inclusive a questão da lei que veio, esteve, início do ano, caiu em nossas mãos, o executivo retirou para que organizasse, estudasse algumas leis que ali não estavam de acordo com algumas normas do executivo. E logo, logo estará aqui para nós votarmos. E com certeza, todos os vereadores aqui irão votar a favor. Precisamos sim tomar uma atitude. Precisamos limpar o nosso município. Seria isso, muito obrigado.
Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, processo 2163. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 75/2021, processo de número 2163/2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Cleuto Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa executiva exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende aos dispostos nos artigos 41, 42, 43 da Lei Federal de número 4.320, 17 de março de 1974, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. O projeto em questão também faz necessária inclusão nas ações correspondentes do Plano Plurianual 2018-2021, Lei de número 6.584, 7 de novembro de 2017, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve exarar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 15 de outubro de 2021. Ricardo Adame, vereador presidente, Cleuto Rolim, vereador vice-presidente e relator, Adalberto Noronha, vereador, Ubiratã Hertal, vereador, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão o projeto, com a palavra o vereador Bira Teixeira.
Mais uma vez, meus cumprimentos ao nosso presidente, ao plenário, também aos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, que estão aqui presentes. Esse projeto tem uma certa relação com o anterior, porque também, também está relacionado às questões ambientais. Um projeto que vem para viabilizar os recursos para reforma, para ampliação, para transformação, para melhorias lá da sede da ACATA no bairro Luiz Folhato. Associação dos Catadores, lá situada no bairro Luiz Folhato. E ouvindo os vereadores aqui em relação ao projeto anterior, no momento que eu cumprimento o secretário municipal que chega à casa, ouvindo os vereadores no ponto anterior, relacionado às questões ambientais, esse projeto aqui, ele é de uma importância significativa, porque ele dá melhores condições para as pessoas que estão justamente trabalhando, vereadora Bruna, na coleta do lixo, na separação do lixo. Certamente os vereadores aqui, não duvidaria que não tivessem ido ainda, já devem ter ido a uma associação de catadores. Provavelmente todos os vereadores aqui já devem ter ido. E os que não foram, sempre há tempo de ir, né, vereador Josias, para conhecer a realidade de um local de selecionamento de materiais, que pode ser, do ponto de vista filosófico, um lugar maravilhoso, porque é onde estão separando o lixo, onde estão dando destino para o lixo. Mas, se você vai lá na RL6, se você vai lá na Cata, a situação é complicada. Porque, embora aquele cidadão, aquelas pessoas, aquelas mães de família, aqueles pais de família, estejam fazendo um trabalho social importante, a estrutura que eles possuem, ela não é suficientemente a desejável para que eles possam desenvolver o trabalho que precisam fazer. Não é suficientemente o desejável para que aqueles seres humanos tenham um local digno de trabalho. Do excedente que sai das casas da família, de muitas e muitas famílias de Juí, outras famílias sobrevivem, dão dignidade para os seus filhos, compram um caderno, compram um chinelo de dedo, compram um tênis para ir no colégio, compram um casaco, do dinheiro produzido a partir do lixo da boa e da grande maioria das famílias ijuienses. Esse recurso aqui, que dá uma transformação lá para o prédio da Cata, é um projeto importante, super importante, mas talvez tão importante ou mais que este projeto para viabilizar a reforma, é que nós possamos, no âmbito municipal, todos nós, Cleuton, garantir que os materiais recicláveis cheguem com maior qualidade para essas famílias poderem gerar o seu alimento, a sua sobrevivência, meu pai. Nós tivemos aqui em Juí um projeto levado à frente pelo secretário de Meio Ambiente, Valmir de Quadros. Talvez uma das coisas mais criativas e simples que eu vi, e que talvez, quero deixar aqui ao líder do governo uma sugestão, posso fazer isso em indicação na semana que vem, que eles fizeram naquela época, vereadora Alexandra, você era a nossa secretária de saúde, foi feita uma campanha chamada Porta a Porta. Simples, presidente.
campanha porta a porta. A Secretaria de Meio Ambiente, com seus funcionários, pediram apoio do Exército Municipal, fizeram um ímã de geladeira, e ali no ímã de geladeira dizia, Pompeu, que dia que passava o lixo reciclável na frente daquela rua. E se era no turno da manhã ou se era no turno da tarde, o dia da semana, e dizia ali que tipo de lixo, num ímãzinho pequeno. E a campanha porta a porta consistiu em fazer ímãs de geladeira, com apoio do Exército e voluntários, foram exatamente em todas as casas de Juiz, todas as casas de Juiz. Aonde a população deixava Paulo Braga, eles autorizavam entrar na casa, o militar, o agente lá do meio ambiente, já entrava e já colocava na geladeira o imãzinho para aquela família e já conversava com ela. Um trabalho de campo que durou durante um mês e foram em todas as casas. Eu até hoje tenho meu ímã de geladeira na minha geladeira e até hoje o caminhão do lixo reciclável passa nos mesmos dias lá na minha rua. E confesso aqui para vocês que aprendi a reciclar o lixo quando já estava vice-prefeito, acompanhando o trabalho. Nunca é tarde para nós aprendermos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então eu lá com os meus 35, 36 anos, quando estava vice-prefeito, aprendi a separar o lixo. Hoje lá em casa é vício separar o lixo. E eu comparava os dados. Porque nós pagamos muito caro para levar, para recolher o lixo e para levar o lixo embora. São milhões que nós pagamos todos os anos. Cada quilo de lixo que sai da nossa casa, nós pagamos para recolher e para levar embora. Então, cada quilo de lixo que nós evitar que vá para o lixo orgânico, transformando em reciclável, nós ganhamos de duas formas ou de três. Ganhamos porque o município gasta menos pagando o recolhimento e o transporte. Ganhamos porque esse lixo reciclável vai parar lá na Cata, vai parar lá na RL6 e para transformar em comida, em calçado, em material escolar, em aluguel, pagar a luz, pagar a água daqueles cidadãos. E ganhamos, acima de tudo, porque transformamos a nossa cidade numa cidade melhor. E porque despertamos uma consciência coletiva necessária para todos nós. Eu separo o lixo desde os meus 35 anos de idade. Comecei tarde. Mas fico feliz quando convenci a minha sogra, com 78 anos de idade, a separar o lixo. Tem um vereador, que não é mais vereador, tinha um vereador que tinha uma campanha forte em relação à questão do recolhimento de lixo. E ele não separava o lixo. E ele não separava o lixo. E ele tinha até umas faixas que ele colocava na cidade defendendo a separação. E na casa dele ele não separava. Não é feio dizer que não separa. Talvez seja feio não ter a coragem de começar a separar. Talvez seja feio não ter a coragem de se desafiar a mudar. Porque nós, como vereadores e vereadoras, temos que dar um exemplo para a sociedade. Um exemplo para a sociedade. Por isso que esse projeto aqui, que transforma lá o espaço da Cata, é importante, mas tão importante quanto o projeto é esse contexto todo. E quero transformar a indicação na semana que vem para que o município possa fazer uma nova campanha porta a porta. Uma nova campanha porta a porta, para nós aumentar o que hoje não passa de 4% de lixo reciclável em Juiz. 4%. 4% do lixo possível apenas é reciclado em Juiz. Imaginemos nós que revolução que nós podemos fazer se nós decididamente decidir que somos uma cidade que se reivindica cultural. Porque uma cidade que se reivindica cultural uma cidade da cultura, não é admissível que a gente administre o lixo da forma com que todos nós, enquanto sociedade, administramos. E concluindo, então, quero dizer que sou favorável a esse projeto, quero estimular os colegas que juntos possamos apresentar essa iniciativa na semana que vem da campanha Porta a Porta, para que seja reeditada, para que a gente possa aumentar os recicláveis em Ijuí. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite a todos. Então, sobre esse projeto, iniciar dizendo que as gurias vão votar favorável. E sim, quem ainda não foi lá na cata fazer o favor, vai lá, conversa com aquele grupo de mulheres recicladoras que estão tirando todo o seu alimento, provento da sua família de lá. É lamentável a situação em que se encontra o prédio. Quem já foi lá ver já viu que não tem nem o passeio feito, em dia de chuva vira um barro, um caos. Elas têm, em média, de 30% de todo o material que elas já separaram perdido, porque as paredes laterais não são fechadas até o teto. Então, molha tudo aquilo que elas já haviam para agregar a renda, elas acabam perdendo. Por quê? Porque não tem um armazenamento correto até a destinação daquele material virar renda para elas. Sobre a qualidade do lixo, vereador Bira, que é um material reciclável que chega lá para elas, né, o dito popular lixo, Cruz Alta, veja bem, Cruz Alta aqui do lado, é 40% superior. Isso gera renda praticamente de R$600 a R$700 mensal a mais para os catadores das associações de Cruz Alta. Por quê? Porque Ijuí não está desse jeito. Porque Ijuí não pode melhorar mais. Porque falta educação ambiental. E não é uma educação ambiental com palestra esporádica. É a partir do momento em que o município compreende, secretário Zeca, que não é com política de governo que a gente vai resolver nossos problemas. São políticas de Estado, são políticas de curto, médio e longo prazo. De fato, me envergonha dizer que nós somos a terra das culturas diversificadas, mas que não sabe separar o lixo. E eu acho que a gente tem que começar apontando o dedo para nós aqui dentro dessa casa. Vamos ver como é que está o lixo saindo aqui da Câmara de Vereadores. O nosso voto a esse projeto vai ser favorável. E ainda dizer que 173 mil para a reforma e adequação da cata ainda é tímido, tamanho trabalho social que elas fazem lá dentro e a tamanha importância desse tipo de associação que a gente tem e que a gente cada vez vai precisar mais, porque sim, vereador Buzinello, o lixo é um problema mundial e que a gente vai precisar dar um destino correto para ele. Não é com cuidado paliativo, como no projeto anterior, né, vereador Josias, a gente destinou dinheiro para uma questão que não precisaria se a gente já tivesse aprovado aqui o projeto dos resíduos sólidos anteriormente, que a gente está pedindo desde o início do ano. Então, é um pouco de enxugar gelo. Está na hora da gente parar com isso. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Já disse meu boa noite, eu vou usar uma frase aqui de Lavoisier, pai da química. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a transformação começa pela educação, começa pelos livros, começa pelas boas escolas. Não adianta aqui nós falar sobre lixo, lixo, lixo que não é lixo. São produtos
que são descartadas por certas classes e que as classes que estão abaixo reaproveitam. Como renda, transformação de renda, para sua subsistência. A única diferença que deveria ter é a diferença de informação. Hoje é o que é por causa da falta de informação. Quem não conhece a Cata fica no bairro Luiz Folhar, na rua Fernando Peixoto, esquina com Alberto de Campos. O jeito que as pessoas vivem é uma forma desumanizada. Nós temos que criar políticas públicas para humanizar as pessoas, tornar elas visíveis, dignas, com projeção de futuro. A vida é do tamanho do teu sonho. Temos crianças com 5 anos não tem mais expectativa de vida. Aonde a desigualdade começa lá com os seus 5 anos. Se vocês forem analisar em termos de ciências, o desenvolvimento do ser humano e o desenvolvimento do chimpanzé é quase a mesma até os 5 anos. Temos que parar de fazer palanque político certas questões. Valorizar essas pessoas. Deixar de só falar, que nem eu já falava aqui, e ter atitudes. As palavras, não é meu pensamento, não é da minha autoria, as palavras comovem. Os exemplos arrastam. E tem outras questões que também apresentei um outro projeto nessa casa aqui, dos resíduos que vão parar, Bira, nos arredores aí. Falava que a responsabilidade é de quem produz o lixo. Portanto, o Poder Executivo, por mais que não seja dele a questão do problemática, mas ele tem que fomentar, ele é a responsabilidade, porque ele comanda o município. Ele tem que criar políticas públicas, investir nos meios de comunicação. Não adianta ir numa sede de bairro e chegar na sede e não divulgar, só está lá a pessoa, né, as pessoas que queiram o que estão ali propostas a divulgar e a pessoa que abre a sede. Então, tudo começa, nós temos que discutir educação, falta acesso à boa educação. Nós, se não investir em educação, nós nunca vamos chegar à resolutividade, à objetividade. Não é de hoje vários casos onde se investe milhões em livros e vão parar num lixo. Temos que humanizar e dar dignidade para essa gente, porque ela tinha que fechar. Do jeito que está a situação lá, ainda de não ser um lugar humanizado, é a proliferação de pragas. É um problema para o município. Se o município não investir, se os governantes não investir em melhorias, se cria mais problema ambiental. Lixo não é lixo. Lixo é subsistência. E os resíduos, espero que, juntamente com o Poder Executivo, com o Iuri, que outro projeto que eu apresentei nessa casa, se transforme em projeto e dê destino adequado para esses resíduos. Volto aqui, é educação e vamos cuidar do nosso planeta, que por enquanto é azul.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, número 2164. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 76 de 2021, processo de número 2164 de 2021. Autor Poder Executivo Municipal, relator Cleuto Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, sendo a iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende aos dispostos no artigo 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, 17 de março de 1974. O projeto em questão faz também a necessária inclusão nas ações correspondentes do Plano Plurianual 2018-2021, Lei de número 6.584, 7 de novembro de 2017, e Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve azarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 15 de outubro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente e relator, Adalberto Noronha, vereador, Uberatã Tal, vereador, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco imediatamente em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria de Bruna Gubiani, signatários. O senhor secretário fará a leitura.
A signatária vereadora, integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, convite ao professor José Paulo Medeiros da Silva, do curso de Design e Arquitetura da Unijuí e seus alunos, a fim de participar da reunião das comissões técnicas permanentes em 22 de outubro para a apresentação do projeto de revitalização do Bosque dos Capuchinhos.
O requerimento está em discussão. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 30 de 2021 por unanimidade de votos. Requerimento número 01, de autoria de César Busdello e Marildo Kronbauer. Senhor secretário fará a leitura.
César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, e Marildo Kronbauer, vereador integrante da bancada do PDT, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao promotor Newton Castro, da Promotoria da Justiça de Catuípe, RS, para falar sobre maus-tratos na atração animal em reunião das comissões técnicas permanentes no preferencialmente no dia 22 de outubro.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade dos votos. Requerimento de autoria do vereador Matheus Pompeu, bancada PDT.
Signatório vereador, integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, solicitando que seja realizada a raspagem de asfalto para providenciar o acesso à entrada do Distrito Alto da União, contemplando todos os acessos aos rincões próximos, entre eles Rincão dos Brise, Rincão dos Tigre, Rincão dos Goi, dentre outros que fazem parte do distrito.
Está com a palavra o vereador Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente, vereador Alexandra, Bruna, coletivo, demais vereadores, comunidade que nos assiste nas redes sociais, homenageado que aqui se faz presente, bem como seus familiares e demais membros da comunidade que aqui estão. Na verdade, quero fazer um ajuste, na verdade, não seria um requerimento, senhor presidente, seria uma indicação. Houve aí, acho que, uma falha na comunicação, na interpretação deste e-mail, mas não seria uma raspagem no asfalto para possibilitar a entrada a esses rincões, mas sim aquilo que a comunidade do Alto da União, do Rincão dos Brise, dos Góis, vem nos cobrando, né, a mim e outros vereadores, como o próprio Rodrigo Noronha, que tem uma ligação muito forte naquela comunidade, que é a utilização do resíduo que sobra do conserto que está sendo feito na RS-342 ali. Então, sobra um resíduo de asfalto triturado já, que aquilo é perfeito para revitalizar as estradas do interior ali. Então, aquilo forma quase que uma massa asfáltica superficial. E temos informações que outros municípios da região, a Juricaba, Tupã, enfim, diversos outros municípios estão tendo autorização do DAER para retirar esse resíduo que está depositado às margens da rodovia. E Ijuí até então não se tem conseguido essa autorização. Então, na verdade, isso é uma indicação ao Poder Executivo para reforçar esse pedido junto ao DAER para autorizar, então, a retirada em prol do município de Ijuí para ser usado nas estradas do nosso interior, principalmente naquela localidade, ali, Rincão dos Brise, Alto da União e Rincão dos Goi, que está sendo algo... Está precisando, realmente, as estradas estão em situações precárias, algumas vicinais ali, e está sendo discutido, enfim, nos grupos de WhatsApp, dos moradores, então é algo que está aí vindo bem a calhar para esse momento. Então, na verdade, não é um requerimento, é uma indicação, senhor presidente.
Eu já deferi, então, o seu requerimento transformado em indicação, será encaminhado ao Executivo. Moção número 53, de autoria de César Busnello e signatários.
Moção de número 53 de 2021, moção de repúdio. Os signatários vereadores requerem os termos regimentais, a consignação nos anais dessa casa envio ao Congresso Federal a moção de repúdio, a PEC 5/2021, que altera o artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e da Outras Providências, cujo objetivo implícito é restringir a economia dos procuradores. A PEC ainda altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, responsável por investigar atos ilícitos atribuídos aos procuradores, de modo a torná-la minoria no organismo. A representação dos parlamentares, em contrapartida, mais que dobraria, dando ao grupo a maior presença. Dentre eles, representante seria escolhido o Congresso Nacional, a quem cabem as investigações. Trata, pois, de outra afronta para subjugar os procuradores, que passariam a trabalhar com receio de retaliações.
Está em discussão a moção. Como ninguém deseja se manifestar, coloco a moção em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 52, de autoria de Matheus Pompeu e signatários. Senhor secretário fará a leitura.
Moção 52 de 2021, moção de apoio. Os signatários vereadores requerem nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa, envio à Câmara dos Deputados a moção de apoio ao PL 5.510 de 2020, que altera a lei de número 10.260 de 12 de junho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino e da Outras Providências, para dispensar os estudantes beneficiários do FIES do pagamento das amortizações, do financiamento e dos encargos operacionais até junho de 2021. nesse momento de apreensão em virtude da crise causada pelo Covid-19 e a iminência da segunda onda da pandemia do novo coronavírus, as ações preventivas do poder público são fundamentais para evitar maiores danos à população em geral, especialmente quando nos referimos à classe mais desamparada que precisa de medidas de proteção social. E nesse momento delicado não podemos esquecer dos estudantes financiados pelo FIES, tendo em vista que eles são prejudicados por carregarem consigo uma dívida após o término do seu curso em um montante alto de desemprego e de redução de salários, de modo a evitar que a crise prejudique ainda mais os jovens estudantes e recém-formados, estando propondo aos estudantes beneficiários do FIES que fiquem dispensados de realizar o pagamento das amortizações, do financiamento e dos encargos operacionais devidos os termos da Lei de número 10.260, de 12 de junho de 2001, até junho de 2021.
Está em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. Retorno-se à tribuna, então, para fazer uma manifestação acerca dessa moção, então, de apoio ao PL 5510, de autoria do deputado federal Pompeu de Matos, que discute e altera a lei, algo muito importante, né, para os estudantes, para aqueles que recém se formaram nas universidades. Aí. Eu terminei o meu curso de graduação na Unijuí em Direito, com o FIES, né? não vou nem entrar aqui no mérito, não se tenha o protocolo para isso, do desmonte que está sendo feito com o FIES, e parabenizo aqui a Unijuí por ter disponibilizado diversas formas de créditos alternativos dentro da própria instituição para suprir essa falta. Mas, além disso, a pandemia tem afetado de forma drástica a economia em todo o país, e principalmente dos pais, que muitas vezes são esses os responsáveis por pagar aquela amortização da parcela do FIES, que enquanto estudante você paga. E esse PL vem de encontro a isso, vem suspender a cobrança dessa amortização pelo período ali até junho deste ano. Então, temos aí milhares de estudantes em atraso, e esse PL aí suspenderia essa cobrança dos atrasados. E mais do que isso ainda, um outro projeto de lei vem no sentido de parcelar em até 90 vezes sem juros saldo devedor. A gente fala, bom, se formou, tem um período pequeno de carência e aí tem que começar a pagar. Mas a gente sabe que o mundo ideal não é dessa forma. Então, a gente demora até ter uma estabilidade financeira, até conseguir, então, o estudante recém-formado pagar as suas contas e quando dirá trabalhar na profissão, né? Que, em muitos casos, acaba buscando outras formas de trabalho. Então, e sem falar do estudante de direito, principalmente, que se forma, tem que passar na OAB para daí poder trabalhar. É algo mais complexo ainda, mas enfim, essa moção vem a apoio a esses jovens, a essas famílias de estudantes que se sacrificam hoje para pagar as parcelas do FIES e dar esse fôlego, então, para essas famílias, para esses estudantes, para conseguir, então, concluir seus estudos e conseguir ingressar no mercado de trabalho e também não ir para os órgãos de produção ao crédito, não ter o seu débito junto à União executada. Então, é nesse sentido de suma importância essa moção, e eu creio que vamos ter apoio de todos os colegas dessa casa para esse importante projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação a moção. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 51, de autoria de Rodrigo Noronha e signatários. O senhor secretário fará a leitura.
Os signatários vereadores requerem nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa a moção de repúdio aos atos de vandalismo praticados no dia 14 de outubro nos prédios da AproSoja, Abramilho e Abras, em Brasília, Distrito Federal. São inaceitáveis os atos de vandalismo contra quem produz alimentos, pois as ações que agridem a ordem social e a liberdade de trabalhar e produzir. O agro é um só, composto por pequenos, médios e grandes propriedades, onde homens e mulheres trabalham sol a sol pelo desenvolvimento do país, produzindo alimentos para os brasileiros tenham em sua mesa todos os dias o que comer. O setor é fundamental para a nossa economia, pela geração de emprego e renda, aspectos essencial para o crescimento da nação. Que os responsáveis sejam punidos.
Está em discussão a moção. Está com a palavra o vereador Bira Teixeira.
Senhor presidente, renovo meus cumprimentos aos internautas que chegaram à casa agora há pouco. Na verdade, senhor presidente, eu gostaria de me manifestar sobre a moção, porém, antes eu gostaria de ouvir do vereador proponente os argumentos, porque pode ser que eu tenha uma inclinação ou não de votar favorável a ela, mas gostaria de ouvir de parte do vereador os argumentos da moção para que pudesse instrumentalizar, inclusive, a minha fala aqui e até o meu posicionamento em relação ao voto sobre a moção. Sim, uma parte, o vereador.
Pode se manifestar, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público aqui presente. Daria para nós fazer um debate aqui, Bira, que eu te faço uma pergunta. No que aquele vandalismo vai ajudar a economia do Brasil ou a agricultura do nosso país?
Qual o vandalismo, vereador?
Da minha moção?
Não, explique, eu gostaria de saber profundamente, gostaria com todo respeito de saber.
Aquela pichação, aquelas pinturas que foi feito lá.
Explica o dia, como é que
meus
foi.
Meus prezados vereadores, esse não é o momento para debate. Tá? O vereador Bira faz a sua manifestação. Tá? Vereador.
Eu acho que tu explica o porquê que você vai ser contra a minha moção.
O vereador Noronha explica o porquê da sua moção, as razões que estão bem claras aqui, e a gente coloca em votação. Eu não posso permitir que vocês fiquem discutindo aqui.
Permaneça com a parte, vereador.
Eu sou contra qualquer tipo de vandalismo.
Mais alguém deseja se manifestar?
Eu vou me manifestar, então, agora usar o meu tempo. Eu queria aqui, quando se fala em vandalismo no país, o vandalismo, por muitas vezes, ele é ideológico. Ideológico porque aquilo que é vandalismo para mim, às vezes não é vandalismo para o outro. Aquilo que é vandalismo para o outro, às vezes não é vandalismo para mim. É uma concepção. O vereador traz aqui uma moção de repúdio relacionado ao que ele chama de atos de vandalismo, de manifestações contrárias aos posicionamentos políticos que ele tem, o que é respeitável do ponto de vista ideológico. Ele não é obrigado a concordar com as manifestações, com as movimentações, com as manifestações. Agora, ele é obrigado a conviver com o regime democrático. Isso ele é obrigado. Porque nós estamos num regime democrático e a manifestação, ela é possível por todos nós. Eu queria aqui incluir, eu vou votar a favor da sua moção, se o senhor aceitar, não, venha cá. Viu? É que eu tenho palco agora de 30 dias, tu está tendo aqui um palco de 12 meses, meu amigo. Né? Não é uma questão de aproveita, vereador. Sim, tu fala pouco porque não tem o que falar. Só fala pouco quem não tem o que falar. Não, só fala pouco quem não tem o que falar.
Pessoal, eu não posso permitir Bira, termina a tua manifestação, senão eu vou ser obrigado a caçar a tua palavra e colocar em votação.
É, o senhor vai me você garantir também, a palavra, vereador?
Você também, por favor. Vamos evitar a discussão. Cada um, depois você pode se manifestar.
Vereador, a democracia é tão bonita que tu pode usar aquele microfone para defender tuas ideias. Agora, se tu não tiver ideias para defender, pode ficar sentado. Eu quero dizer o seguinte, no dia 7 de setembro desse ano, nós presenciamos um ato legítimo de mobilização, de mobilizações pelo Brasil afora, em defesa do presidente Bolsonaro. Naquela manifestação, não foi em um, dois ou três, eu vou pegar o caso de Brasília, nós tivemos vários atos de vandalismos cometidos em Brasília pelos manifestantes que lá estavam. Tentativa de invasão do Ministério da Saúde, vou só citar esse exemplo. E por que tentativa de invasão do Ministério da Saúde? Porque hoje a saúde é o símbolo do debate nacional para salvar vidas. Mas aqueles que não têm vidas ou que não têm apreço pela vida, que não têm apreço pelas 604 mil famílias que morreram nesse país, famílias que perderam pais, mães, filhos, tios, famílias inteiras, foram tentar invadir o Ministério da Saúde. Um ato de covardia, um ato de vandalismo contra a pátria, um ato de vandalismo contra as famílias que perderam pessoas. Votarei a favor da moção do vereador Rodrigo se nós incluirmos na mesma moção a contrariedade aos atos de vandalismo cometidos no dia 7 de setembro por ocasião das movimentações em Brasília, na tentativa de invasão do Ministério da Saúde, na tentativa de invasão do Supremo Tribunal Federal. Vamos incluir tudo aquilo que entendemos, então, como vandalismo. Porque não existe meio vandalismo. Não existe meio vandalismo. Se o vereador quer aprovar uma moção, tem legitimidade para isso. Se o vereador acha certo tentativa de invasão do Ministério da Saúde, se o senhor acha errado tentar invadir à força o Ministério da Saúde, colocando em risco a vida de pessoas, se o senhor é a favor ou contra, vamos incluir na moção o vandalismo cometido no dia 7 de setembro com a invasão do Ministério da Saúde ou tentativa. Vamos incluir na moção a tentativa de invasão do Supremo Tribunal Federal.
Vereador, o senhor ultrapassou seu tempo em 3 minutos.
Então, para concluir... É que começou depois da parte, né? Então, para concluir, quero fazer uma proposição de emenda de agregar aqui na moção do vereador. Além do que ele escreveu, colocar ali contra os vandalismos praticados no dia 7 de setembro na capital federal.
Mais algum vereador deseja se manifestar? Não. Vereador Cleuton, por favor.
O embate é muito bom, é democrático. Qual o conceito de vandalismo? Né? Destruição, estrago em propriedade privada, pública, enfim, particular. Isso foi lá na promulgação da Constituição de 1988 por Ulisses Guimarães, do PMDB na época. Quem não respeita a Constituição e quem não respeita a democracia é traidor, independente de partido,
independente de situação. Eu sou a favor, a democracia, já chama democracia, aonde todas as pessoas, o cidadão, tem a expressão da fala, da sua colocação, no bom senso, sem agredir, sem falar mal do outro, respeito. E aonde se falta respeito, se perdeu. Não existe democracia. Rodrigo Noronha, caro colega Edil, meu voto é sim. Se houve depreciação, estrago nesses prédios aqui, da ProSoja, Abramilho e Abraz, é inadmissível. Porque alguém teve um sonho e construiu esses prédios. Então, ninguém é digno de destruir um sonho que alguém construiu. Eu achei interessante, vou citar aqui, o Zalmir entrevistou o Chico Roloff. E eu marcou uma frase do Chico Roloff, que o Zalmir falou, e sempre tem alguém que critica. Mas se alguém que critica é que nem peixe. Nada, nada o dia inteiro, e são as pessoas que mais reclamam. Temos que discutir no campo das ideias. De fato, algo construtivo. Tu tem que ter o equilíbrio, por mais que em certos momentos você perde. Mas quando você perde o equilíbrio, está próximo da onde? Da reconciliação. Precisa existir a guerra para retornar à paz. Então, Rodrigo, vai meu repúdio para as pessoas, se realmente aconteceu esse ato, porque é patrimônio, é riqueza que alguém construiu ao longo da vida. É meu repúdio, tenho, digamos, não boas coisas a dizer às pessoas que fazem a desconstrução que alguém construiu. Meu muito obrigado.
Está com a palavra. Não, então está com a palavra o vereador Rodrigo.
Eu volto à tribuna para pedir os links, as fontes do nobre vereador Bira Teixeira sobre essa destruição que houve aí no Ministério da Saúde. Para mim, me pegou de surpresa, não vi falar nada. Pode me passar os links aí ou qualquer documento que você tiver aí no meu WhatsApp, não sei se você já tem, que eu quero ver. Não sabia dessa informação. Espero que seja verdade e essa tua fonte aí seja boa, não seja a mesma que você nos trouxe aqui na sexta-feira passada sobre o endividamento do município não poder ser maior que 35 milhões. A palavra convence, mas o exemplo arrasta.
Com a palavra, o vereador Bir Teixeira, comunicação de liderança.
As palavras do vereador Cleuton, confesso que tem sido um assíduo audiente das tuas falas aqui na tribuna e sempre lúcidas do ponto de vista de analisar o contexto como um todo. Vereador, eu disse com todas as palavras, se teve vandalismo nesse ato, que o vereador Noronha está dizendo e apresenta uma moção de repúdio. Votaria a favor se incluir na mesma moção o vandalismo cometido no dia 7 de setembro. Ou seja, eu não posso ser a favor ou contra de meio vandalismo, ou eu tenho que ter uma lógica. Se incluir, vamos votar de forma unânime. Ou, enfim, cada vereador assim decide. Na comunicação de líder, quero aproveitar, você questiona um assunto, estava falando aqui com o secretário Zeca. Eu, particularmente, eu não sei qual é a base de informação que cada um tem. A capacidade de endividamento do município, ela é regulada em lei. Cada município brasileiro tem a sua capacidade de endividamento, que ela provém das análises dos números feitos pelos órgãos de controle. Depois eu tenho uma doutrina e um livro sobre isso, se você quiser ler um pouquinho mais. O município de Juí, se você for perguntar para o secretário Serafim, que é uma pessoa competente no quadro de carreira, assim como era o secretário Irani anterior, ele vai explicar bem. Talvez, inclusive, senhor presidente, podemos trazê-lo aqui, o Serafim, à casa, para explicar para o conjunto da sociedade dos vereadores o que é a capacidade de endividamento, que não tem nada a ver com o município estar endividado. O município tem sua capacidade e 35 milhões hoje atinge a totalidade da capacidade de endividamento. É quanto o município pode ser autorizado a contratar. Capacidade, não endividamento. Capacidade. Estava lendo um texto, inclusive, sobre isso. Depois, já que tu vai me passar teu WhatsApp, vou ter que passar um texto que eu estava lendo sobre isso. Até porque a minha preocupação aqui, nesses dias que eu estou, não é votar contra o governo ou a favor do governo. Eu vou votar a favor dos projetos que sejam corretos. Inclusive, já falei até na sexta-feira, e eu não queria puxar esse assunto dos 35 milhões hoje, mas o senhor trouxe à tona, e não vou falar sobre o projeto dos 35 milhões. Vou falar só sobre essa questão da capacidade. Está aqui o secretário Josias, que foi secretário municipal, que sabe o que é capacidade de endividamento. Está aqui a vereadora Alexandre, que foi secretária municipal, que sabe o que é capacidade de endividamento. O vereador Birertal sabe o que é capacidade de endividamento. E provavelmente os outros vereadores, se foram buscar as informações, também sabem o que é capacidade de endividamento, que não tem nada a ver com estar endividado. Isso é capacidade de endividamento, vereador Noronha. Posso explicar tecnicamente, posso trazer uma lousa, explicar, dar detalhes, números, porque conheço a matéria. O senhor não vai ouvir eu falar questões técnicas nessa casa, o senhor nunca vai ouvir eu falar uma coisa que eu esteja blefando. Porque, tecnicamente, eu estudo há 30 anos a administração pública. Minha formação é na área. Estive no cargo. Conheço a função. Então, eu sei o que é capacidade de endividamento. E, pelo jeito, ou o senhor não sabe, ou o senhor não entendeu o que eu falei na reunião das comissões. Mas fico aqui inteiramente à disposição para explicar quantas vezes for necessário o que é capacidade de endividamento, caso seja de seu interesse. Mas acho que é melhor nós chamar aqui o secretário Serafim para ele apresentar os dados, os números. Né? Porque nesses dias que eu estarei aqui, eu aprovarei todos os projetos que eu acharei justo aprovar. Todos os projetos. Não me negarei a aprovar os projetos. Agora, não venha querer fazer picuinha em cima de mim, que não vai levar.
Continua em discussão a moção. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com 2 votos contrários. comunicação de liderança, vereador Pipa Micaels.
Boa noite a todos. Rapidamente, concordo com as palavras do Bira no sentido de chamar o Serafim. A informação que nós temos, de hoje, inclusive, em dados apresentados aqui na Câmara, do dados públicos da Secretaria de Tesouro Nacional, que é apresentada a cada quadrimestre, é que nossa capacidade de endividamento é de 65 milhões. Só para deixar isso. Então, acho que é prudente ele vir e deixar bem claro para todo mundo, para não ficar no disque-disque, né? Muito obrigado.
Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação ante projeto de leis e indicações constantes na pauta. Suspendo os trabalhos e convido a todos os vereadores para receber a doutora Marielle Zardim para receber a homenagem. O senhor secretário fará a leitura do ofício.
Ofício número 293/2021, a doutora Marielle Zardim Moraes. Em atendimento à deliberação do plenário do Legislativo, aprovou em sessão plenária ordinária no dia 23 de agosto do fluente proposição da autoria da vereadora Bruna Gubiani, coletivo PCdoB, convidando Vossa Senhoria para participar na sessão plenária ordinária a ser realizada no dia 18 de outubro às 18 horas no plenário desta casa, para que seja homenageada em virtude do Dia do Médico, bem como pela notável atuação na linha de frente no combate à pandemia COVID-19 junto ao Hospital de Caridade de Juiz. Jorge Amaral de Oliveira, presidente.
Passo a palavra à vereadora Bruna Gubiani, proponente da homenagem, para saudar nossa convidada em nome do Poder Legislativo.
Bom, novamente, boa noite a todos, as gurias aqui presentes, nossa convidada, doutora Marielle Zardim. Gostaria de salientar que esse convite à doutora Marielle, presidente, não se trata somente de um convite pessoal, mas sim de um convite amplo, onde ela está aqui representando, doutora Marielle, não somente os profissionais da saúde, médicos, mas todos aqueles que trabalharam arduamente até hoje no enfrentamento da COVID-19 aqui no nosso município de Juiz. Então, gostaria de deixar registrado também no último dia 18, que foi dia do médico. No último dia 13, foi dia do profissional da saúde, fisioterapeuta, que também atuou muito dentro dos quartos de hospitais, juntamente dos médicos e todos os outros profissionais de saúde, né, que a gente tanto vem reiterando nos últimos meses aqui dentro dessa casa. E com esse objetivo, trouxemos hoje aqui a nossa convidada, para ela passar para a gente um relato de o que é ser médico e estar nessa posição hoje de enfrentamento a uma pandemia mundial, não se fala de outra coisa no mundo todo, e principalmente o desafio de cumprir com a honra ao teu discurso no dia da formatura, né? Com as palavras de comprometimento que a gente tem, que a gente faz após formado, né? Em cumprir o dever da saúde pública e o papel. Gostaria de contar para vocês que a Marielle é coordenadora das internações clínicas COVID aqui no HCI também, vai nos trazer também essa perspectiva, principalmente enquanto mulher, né? Mulher que tem médica atuando nessa linha de frente, que a gente sabe que teve muitas aqui no nosso município. Então, com vocês a palavra, gostaria de deixar o tempo para a Marielle falar, contar para a gente e explicar um pouco de o que é que tem se passado dentro dessas salas de hospitais e juntar todos esses esforços que nós fizemos aqui enquanto legislativo para a gente dar as possibilidades dos profissionais atuarem na linha de frente. Seria isso, presidente.
A palavra está à disposição da nossa convidada.
Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Jorge Amaral, presidente da Câmara, demais vereadores e demais presentes no plenário. Vou ler rapidamente algumas palavras. Eu gostaria de agradecer, então, a todos vocês, vereadores, pela homenagem, em especial às gurias do mandato coletivo, né, a Bruna, a Ana Carolina, a Tarsila, a Etienne e a Luciana. E eu queria dizer que eu me sinto extremamente honrada em estar aqui hoje, representando os médicos e especialmente as mulheres médicas, né, na nossa sociedade, que até poucas décadas atrás a mulher não tinha nem o direito de trabalhar e hoje em dia tudo que a gente vem conquistando, né? Ainda hoje a gente tem dificuldades para assumir alguns cargos e ainda a gente não tem igualdade salarial em muitos, em muitas profissões, né, em relação aos homens da mesma função. E a gente tem que se virar numa jornada dupla ou tripla, né, entre ser mãe, mulher, esposa, e ainda a gente tem que se dedicar mais ainda ao trabalho para a gente conseguir um reconhecimento, termos uma valorização, né? Então, desde 2017, quando terminei a minha formação em Porto Alegre, eu vim para Ijuí, e apesar das dificuldades que a gente tem no início da carreira, né, fui construindo a minha jornada aqui. Eu, no início, trabalhei no postão, fui reumato da prefeitura também por um tempo. Trabalhei como médica de família em Bozano, conciliando mestrado em Porto Alegre, gravidez e o meu trabalho como médica. Em dezembro de 2019, então, no final da minha licença maternidade, eu iniciei como médica hospitalista e preceptora da residência de clínica médica no HCI. Em agosto de 2020, eu assumi a coordenação da minha equipe. E, em outubro, nós assumimos também a internação COVID. E aí, em novembro, então, eu assumi como diretora técnica adjunta, juntamente com os meus colegas Robledo Aliev e o Sidney D'Ambros. 2021 foi um ano muito pesado. No final do feriado de carnaval, então, os noticiários já anunciavam falta de leitos de UTI na região metropolitana e o risco iminente de desabastecimento de oxigênio em muitos municípios. Março, então, foi o caos. Abrimos 20 novos leitos de UTI, que foram lotados em menos de uma semana. Recebíamos ligações de municípios da região e também de outras regiões solicitando leito, que na maioria das vezes não tínhamos. Filas de pacientes graves necessitando intubação se formavam na nossa UPA e em emergências de hospitais da região. Fechamos enfermarias inteiras apenas para pacientes COVID. A sala de recuperação do bloco cirúrgico virou UTI. Não tínhamos médicos, respiradores, medicamentos, equipe, EPIs suficientes para atender a todos. Perdemos nosso presidente e mais um membro da diretoria. Perdemos amigos, colegas, familiares. Pais perderam filhos, filhos ficaram órfãos, amores de uma vida inteira simplesmente se perderam, sem ao menos uma despedida. Em todo o Brasil, o Covid tornou-se tema de discussões políticas e dividiu a população. Mas dentro dos hospitais, o que se via era compaixão, entrega e doação. Desenvolvemos protocolos institucionais, estudamos e nos capacitamos, aprendemos juntos sobre ventilação mecânica, sobre sedação. Por isso, hoje, eu queria agradecer e estender essa homenagem a todos aqueles que trabalharam juntos na luta contra esse vírus invisível e desconhecido. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha família, em especial meu marido, Renan, que por muitos dias foi pai e mãe, e me deu todo o apoio necessário para continuar, e ao meu filho, Murilo, que mesmo tão novinho, teve que aceitar a minha ausência em tantas ocasiões. Ao meu colega e atual presidente do HCI, Douglas Ugeri, e a toda a diretoria geral administrativa, por terem me permitido conduzir a situação de maneira ética, através de protocolos baseados em evidências científicas, buscando sempre oferecermos o melhor tratamento a todos os pacientes. Aos meus colegas diretores técnicos do HCI, então o Robledo e o D'Ambros, também ao Cassiano, que é diretor do Hospital Bom Pastor, e ao Marcelo, da Unimed, pelo apoio e parceria em todos os momentos. Aos colegas médicos que largaram suas famílias, seus consultórios, suas vidas, dividindo-se entre as três UTIs dos nossos hospitais do município. Aos fisioterapeutas que manipulavam com maestria os ventiladores e foram fundamentais no atendimento desses pacientes. Aos enfermeiros e técnicos de enfermagem que entraram em exaustão, pronando e supinando pacientes, além de fazerem todo o seu trabalho habitual. Ao controle de infecção hospitalar, que nos deu todo o suporte nos momentos em que precisamos. Às nutricionistas e à nossa fonoaudióloga Karine, que auxiliaram na reintrodução dos alimentos por via oral nos pacientes em ventilação mecânica prolongada. Às nossas higienizadoras, que viravam madrugadas fazendo terminais, higienizando nossos EPIs. A farmacêutica Marga e sua equipe, que controlaram o uso racional dos medicamentos quando estavam em risco de faltar. A Dorcas e sua equipe do financeiro, que trabalharam incansavelmente em busca de fornecedores, visando manter nossos estoques de medicamentos e oxigênio em dia. Ao Rui, nosso diretor de infraestrutura, que mesmo internado, garantiu que tudo funcionasse. Aos funcionários administrativos e do SAC e aos assistentes sociais, que nos ajudaram a localizar familiares para passar notícias. A 17ª Coordenadoria, que nos ajudou a arrecadar doações de medicamentos, ventiladores e tantas outras coisas. A Vigilância Sanitária, a Prefeitura de Juiz, principalmente ao prefeito Andrei e ao Márcio, nosso secretário de Saúde, que nos ajudaram trabalhando em conjunto conosco e priorizaram a imunização da população do nosso município. Ao Serviço de Fisioterapia da Unijuí, que doou CPAPs, e à Unilab, que priorizou nossos exames de PCR sempre que possível. As doações feitas por essa Câmara de Vereadores, pelo CISA, pela AMUPLAN, entre outros órgãos que nos ajudaram, por todos os municípios da região e por toda a população ijuiense. Talvez eu tenha esquecido alguém, mas, enfim, eu gostaria, do fundo do meu coração, assim, de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a enfrentar, que doaram alimentos, água, produtos de higiene e limpeza. Então, a todas aquelas pessoas que foram nossos parceiros nessa jornada. Hoje, então, a minha homenagem e o meu agradecimento é a todos vocês. Muito obrigada.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Alexandre Lentes.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadoras, Bruna e as meninas do coletivo, os colegas vereadores, os meus professores, dois foram meus professores, o Renato e a Sônia, filho deles, que é médico também, né? E, principalmente, então, a nossa convidada de hoje, que não conhecia pessoalmente, já tinha ouvido falar muito de ti, mas não tinha tido oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Quero dizer que é uma honra recebê-la aqui na nossa casa hoje, podê-la estar homenageando, parabenizando você, e, através de ti, como a Bruna falou, também estar homenageando e parabenizando todos, né? Quando eu digo todos os profissionais de saúde, eu falo todos os profissionais de saúde dos três hospitais que nós temos no município e também da rede básica do município de Juiz. Então, eu acho que é uma doença que veio de uma forma assim, abrupta, né? Como tu mesmo falaste, nós não conhecíamos, não sabíamos muita coisa sobre ela. E tivemos que estudar, e tivemos que ler, e tivemos que descobrir, e tivemos que lutar contra toda a situação. E aí, quando eu escutava você falando ali de todos os problemas que tu relatou, enfrentados pelos hospitais, né, a gente soube, a gente sabe, soube de alguns, assim, mas não viveu aquilo, né, que eu acho que deve ter sido muito difícil. Porque tu ter que estar na dúvida de dividir um leito de UTI, de dar um leito de UTI para um paciente ou para outro, e eu tenho certeza que vocês enfrentaram isso, deve ser muito difícil, muito complicado, né? E não saber exatamente de que forma lidar com tudo isso, né? Se estão agindo da forma mais certa ou não. Enfim, nós aqui da Câmara de Vereadores, estou então aqui falando o nome da bancada do PDT, mas nós aqui da Câmara de Vereadores, a gente sempre se prontificou tanto para a rede básica como para os hospitais. Fizemos um repasse, inclusive, né, de recursos para o hospital, para ajudar. E tudo que a forma a gente tentou, assim, que a gente pudesse, de alguma forma ou de outra, estar ajudando a comunidade e ajudando os hospitais que estavam nesse momento, então, atuando, né? Eu acho que foi um momento muito difícil, muito complicado, né, para todos nós. Eu acho que 604 mil pessoas morreram, 22 milhões de pessoas que se contaminaram, que tiveram infectadas pelo Covid-19. Então, são números bem grandes, né? Todos nós aqui perdemos um familiar, uma pessoa querida, uma pessoa amiga, e tivemos vários debates aqui na Câmara sobre isso, né? Sobre a importância da vacina, sobre a importância do trabalho que é realizado, enfim. E uma das coisas, assim, que mais me tocou, Marielle, foi o fato, assim, ó, da entrega dos profissionais da saúde nesse momento tão difícil. Eu sou enfermeira, 25 anos da rede, e eu sei que foi muito complicado o trabalho dos profissionais dentro dos hospitais, na rede também. Todos os profissionais que atuaram na linha de frente do Covid, eles sofreram muita pressão psicológica, né? Muito. Então, acho que assim, ó, o Covid ele veio e ele atingiu as pessoas de várias formas. Clinicamente, né, que a gente sabe, porque morreram pessoas, tem pessoas que ficaram até hoje, estão com sequelas. Inclusive, a gente tem um projeto aqui na Câmara, um anteprojeto de lei sobre isso, para que a rede pública possa dar um suporte maior para essas famílias e para essas pessoas que ficaram com sequelas. As pessoas relatam dores no corpo, relatam perda da memória, enfim, várias coisas que a gente não sabe ainda que pé realmente é. Como que está acontecendo isso, se de fato são sequelas do Covid, acredito que sim, mas tudo está em estudo ainda. Então, ainda tem coisas que ainda a gente não tem conhecimento. Mas, assim, o que eu gostaria de falar assim, de importante? Hoje a gente tem as vacinas, que bom, né? Mas ainda as pessoas sabem que a gente tem que se cuidar. O cuidado deve continuar, as pessoas ainda estão assim, ó, levando muito na brincadeira. A gente passa nas praças públicas, as pessoas, todo mundo sem máscara, né? Então, assim, ó, gente, ainda não estamos livres desse mal. Ainda a gente não sabe tudo ainda que pode acontecer, né? Então, assim, ó, a gente tem que manter ainda os cuidados, o uso do álcool gel, o uso da máscara, os cuidados que deve se ter quando a gente está em lugares públicos, né? Então, tudo isso, assim, ó, as pessoas ainda, algumas ainda têm uma resistência muito grande, né? Muito grande de enfrentar isso. E a gente tem também assim, ó, uma sobrecarga muito grande nesses profissionais, dentro das suas famílias. O colega, antes falávamos, Alexandra, pessoas que se suicidaram, né, por ficar muito tempo dentro de casa, por ter medo da doença, né? Então, tudo isso assim, ó, acho que abalou nós de uma forma muito grande. Muito, e a gente vai demorar ainda muitos anos para conhecer exatamente sobre a infecção, para tratar, para saber exatamente o que é importante para nós tratarmos e também para sabermos o que ela nos deixou. Ela veio assim de uma forma avassaladora, né? E ainda tem muita coisa que nós vamos descobrir daqui a uns anos, o mal que ela nos fez. E eu acho que essa parte psicológica assim, é uma coisa muito intensa para os profissionais da saúde, para os familiares e para as pessoas que tiveram Covid, né? E para as pessoas que perderam seus familiares, que ficaram também muito abaladas. Então, assim, quero agradecer novamente por ter vindo aqui, né? E parabenizar novamente, então, todos os profissionais da área da saúde e agradecer a vocês por ter vindo aqui. Muito obrigada.
Temos, então, mais a palavra do vereador Popai, depois o Bira, mais alguém? A palavra ao vereador Popai.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, pessoal que nos assiste, doutora Marielle Zardim, obrigado por ter vindo. E, realmente, essa homenagem com certeza é muito importante, no qual você relatou ali vários profissionais da área de saúde, nossa colega Alexandra aí também, nós da Câmara de Vereadores, que repassamos aí valores para a área de saúde, aí foi todos os vereadores, inclusive o executivo, várias vezes tivemos reuniões conversando sobre a importância da nossa saúde nesse momento que passamos no nosso município. Pessoas totalmente... foi uma coisa assim que ninguém jamais imaginaria que passaríamos neste mundo, né? A gente sem poder ver o inimigo, não sabe se ele vai me atacar, de que forma que vai aparecer. Eu tive Covid também, e a gente deitava pensando, será que eu vou amanhecer vivo? Então, muito salutar essa homenagem, né? E eu falo em nome da bancada progressista, e com certeza é merecida essa homenagem. Meu muito obrigado.
A palavra, vereador Bira.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade Juí, doutora, quando o parlamento de Juí lhe convida para prestar essa homenagem, de certa forma está trazendo aqui para esse plenário um sentimento de luta muito grande pela vida. A senhora está recebendo a homenagem e certamente a primeira coisa que a senhora deve estar pensando é de compartilhar com todos aqueles que, de alguma forma, lutaram e estão lutando por vidas, seja agora na pandemia, seja em qualquer outra circunstância, médico-hospitalar. Esse debate da pandemia que assolou a todos nós, quando lá, no mês de março do ano passado, paralisou o país, paralisou as aulas, paralisou o futebol, paralisou as coisas. E você estava levando o filho na escola e o grupo de WhatsApp dos pais, dizendo, parece que daqui 2 meses vai voltar. Estão dizendo que daqui 1 mês a gente volta. Só mais 15 dias. Lembro de uma mãe, colega da minha filha, Jorge, ela dizendo um dia, eu estava bem preocupado com o tema, então eu estava estudando bastante sobre tudo que estava acontecendo, e a mãe dizia, não, agosto volta tudo ao normal, e dela já estava preparando. E eu não sabia se eu dizia para ela ali na hora, acho que não volta, porque tudo indicava que não voltava. E a população ia vivendo de paliativos emocionais por mais 30, para, de certa forma, você conseguir ir chegando no, nos próximos 30. Imagina você dizer para uma pessoa que tu tem que parar 1 ano. O que passaria na cabeça dessa pessoa? Então, de certa forma, aquela fala de dizer que mais 30 dias, mais 15 dias, de certa forma, é uma forma, ao meu ver, de ir conquistando as famílias e as pessoas para aquilo que precisa ser feito naquele momento mais urgente. Infelizmente, nós vivemos no nosso país uma politização em torno do tema profundamente desnecessária, ao meu ver, porque você traz para o debate político se você tem ou não tem que tomar vacina, se você tem ou não tem que usar máscara, São coisas que, de certa forma, no meu jeito de ver, não são coisas que teria que ser da discussão política. Talvez a discussão política deveria ser quanto vamos investir para combater o vírus. Quanto vamos investir, Alexandra? Lembro tu, o Josias, lutando lá na Secretaria Municipal de Saúde para saber quanto que nós ia investir a mais para salvar vidas. Da H1N1 que enfrentamos aqui juntos, a dengue que enfrentamos aqui, a maior epidemia do Rio Grande do Sul. Então, a politização do tema foi muito ruim. E a politização do tema, ela só levou para um caminho, vereador Pipa, que foi nós perder vidas. Porque se nós não tivéssemos tido a politização do tema, a queda de braço sobre a discussão, talvez nós teríamos vacina antes tempo, em maior quantidade e volume. Talvez nós teríamos feito, na maior parte dos municípios brasileiros, os gestores municipais talvez teriam provocado um ataque mais direto ao problema. Mas a politização, ela nos atrapalhou e custou vidas, e hoje chegamos a mais de 604 mil famílias, muitos conhecidos nossos, o presidente do HCI, o diretor do HCI, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza, trabalhadores desse, daquele setor, que foram se contaminando e muitos foram morrendo. No início dessa campanha, lá em abril do ano passado, dessa epidemia, confesso para vocês que eu fiquei exatamente 4 meses sem sair de casa. E me doía o coração, porque quem saía de casa era minha esposa, que ia lá para o HCI. Com as gêmeas, recém-nascidas, minha filha de 6 anos, minha sogra de 78, meu escritório fechado, minha esposa que chegava em casa, na garagem, tirava a roupa, subia, tomava banho, porque nós tínhamos medo de que acontecesse conosco aquilo que aconteceu para muitas e muitas pessoas do Brasil inteiro. E nós assistíamos, naquela época ainda, as reportagens da Itália, da Europa, o desespero dos teus colegas em saber quem salvava primeiro. E nós tínhamos acabado de dar a vida para 2 menininhas. E a minha esposa, por dever de ofício, tinha que estar no HCI todos os dias. Felizmente, nós somos daquela parcela da população que não contraiu o vírus, nenhum de nós lá em casa. E, felizmente, nenhum de nós da nossa família. Mas perdemos amigos. Eu encontrava o Paulo Stum todos os domingos de manhã, no mesmo açougue. Era o momento que nós conversávamos, perto de casa. Nunca mais vou encontrar o Paulo Stum lá. Nunca mais vou encontrar o Jaime Gislene. Nunca mais vou encontrar o João, o Pedro, a Maria, o Paulo. Porque eles não estão aqui. Mas não por falta de coragem dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, das pessoas abnegadas que lutaram tanto e que lutam tanto para combater esta pandemia. Então, eu quero aqui, nesta homenagem, te pedir licença para que você reparta ela, não só com os médicos, mas reparta ela com todas aquelas pessoas que vocês tiveram que atender no HCI e em tantos hospitais espalhados mundo afora. que vocês dividam com eles, com essas pessoas todas, conosco. Porque fazer homenagem pela vida é uma das coisas mais bonitas e importantes que nós temos. Celebrar a vida, celebrar os que lutam por ela, os que trabalham por ela. O legislativo, às vezes, o clima é quente, às vezes a gente briga, às vezes a gente debate, às vezes a gente discute, mas no final das contas, no final das contas, Jorge Amaral, que também é médico de profissão, o que vale é a vida e a forma com que a gente escolhe de viver essa vida. E eu quero me posicionar que sou daqueles que vivo a vida defendendo ela, defendendo a vida em plenitude, com qualidade, com possibilidades para as pessoas, para que as pessoas não precisem entrar num hospital, que elas não precisem entrar num hospital, para que elas tenham vida com qualidade. Mas que bom saber que quando elas chegam lá, encontram profissionais como você e tantos outros que estão lá para recebê-las de braços abertos, muitas vezes, como é o caso da pandemia, colocando em risco a própria vida e a própria família.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da placa de homenagem.
Poder Legislativo e Juízo presta homenagem à doutora Marielle Zardim, co-diretora técnica que trabalhou na linha de frente nos atendimentos do Covid-19 no Hospital de Caridade de Juiz, em razão de todo o trabalho desenvolvido e por manejar as UTIs nos momentos mais difíceis de altos índices de internação. Jorge Amaral, presidente. Paulo Braga, primeiro secretário.
Convido a vereadora Bruna Gubiani, coletivo, para que proceda na entrega da placa de homenagem. Vou suspender a sessão temporariamente para que todos os vereadores possam acompanhar e fazer, então, o registro desse momento tão marcante aí para a doutora e para todos os colegas médicos que trabalharam na linha de frente do Covid. Espaço destinado ao pequeno e grande expediente. Eu informo que só temos um vereador inscrito, Poupai. Ele fará o seu pronunciamento e nós estaremos encerrando a sessão. Com a palavra, o vereador Valdenei Poupai.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, o que me traz aqui, como já fizemos a homenagem ao a doutora, pessoal da saúde, só quero fazer uma colocação, questão da minha indicação, fiz uma indicação aí para que seja incluído que seja estudado câmaras de segurança em frente às escolas, pois devido a alguns acontecimentos que houve em nossa cidade, eu acho que seria muito importante colocarmos, já que se há esse estudo de câmaras de segurança no município, por que não colocarmos em frente num ponto estratégico de algumas escolas nossa. Também fiz uma indicação que se inclua capacitação na área de saúde e de educação para os nossos profissionais, uma capacitação sobre o autismo, devido ao grande crescimento de número de crianças em nosso município, em nossa sociedade que vem crescendo. É muito importante. E também quero aqui colocar que nós fomos contemplados com um centro de tratamento
regional em autismo para Ijuí. Nós havíamos escrito ao Estado e algumas regiões foram contempladas com um centro macro-regional. Ijuí foi contemplado com um centro regional. Também quero aqui colocar e apresentar de minha autoria de uma emenda no qual eu já vinha trabalhando com o deputado Afonso Ram, do pagamento no valor de R$ 147.060,00 para compra de monitores multiparâmetros para UTI. Está sendo pago esta emenda, no qual nós estivemos, já o ano passado, conversando com o deputado e o HCI foi contemplado. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.